Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores e, nesse momento, convido o vereador Valdecir para que faça a leitura bíblica.
O vai e vem da política. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais conselho, mesmo que o jovem tenha saído da prisão para reinar, e ainda que tenha nascido mendigo no reino. Eu vi todos os que se movem debaixo do sol ficarem com o jovem que sucedeu ao velho rei e que passou a liderar imensa multidão. Contudo, aqueles que vierem depois não ficarão contentes com ele. Também isso é fugaz e uma corrida atrás do vento. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Coloco a ata em discussão. Não havendo, coloca mesmo em votação. Quem concorda, vemos como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, convido o vereador Darley, secretário, para que faça leitura das matérias contra na ordem do dia.
Mensagem número 13 de 2008. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1286, de 20 de junho de 2008, que autoriza o município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação, para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual para a rede municipal. Pelo referido projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para celebrar convênio de colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação, objetivando regular o regime de colaboração para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual, com transferência das matrículas para a rede municipal. Estas matrículas serão computadas em nossa rede municipal de ensino através do Censo Escolar do MEC de 2008. O Estado terá como atribuição disponibilizar espaço físico e equipamentos da Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furiã, e o município oferecerá recursos humanos do quadro de servidores municipais. O convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2008. Desta forma, o Estado e o município assumem compromisso de oferecer educação infantil de qualidade, dentro dos princípios de racionalização e otimização dos recursos humanos e materiais disponíveis, mediante estabelecimento de parceria e colaboração. Sendo o que tínhamos no momento e pelas razões acerca do teor da matéria exposta, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei em regime de urgência por parte dessa Câmara Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de junho de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1286, de 20 de junho de 2008. Autoriza o município de Pejuçara a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Educação para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual para a rede municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de junho de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Segue anexo na íntegra o projeto. Indicação número 47 de 2008. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado o empedramento no pátio da Cooperlat, bem como a pintura de faixas indicando estacionamento oblíquo e a devida sinalização em frente à Cooperlat. Justificativa. Seria oportuno o empedramento do pátio da Cooperlat, pois em dias de chuva dificulta o tráfego dos veículos, sendo que o fluxo é intenso, tendo em vista o carregamento e descarregamento de mercadorias. Também seria de grande valia a pintura de faixas indicando estacionamento oblíquo e a devida sinalização em frente à Cooperlat, pois facilitaria o estacionamento de veículos e ainda possibilitaria mais veículos se acomodar próximos ao local. Sala das Sessões, em 23 de junho de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB. Indicação número 48 de 2008. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada pela Secretaria de Obras o patrulhamento e empedramento na entrada da propriedade da família Gain, senhor Bubi, localizada na linha pedreira. Justificativa. Seria oportuno fazer uma melhoria na estrada citada, pois encontra-se bastante danificada e o morador tem dificuldade de trafegar no local. Sala das Sessões, em 23 de junho de 2008. Vereador Marino Mantovani, de PMDB. Ofício número 5 de 2008. Senhor Presidente, honra-me cumprimentá-lo na oportunidade em que requisito no prazo de 5 dias informações acerca da aprovação ou rejeição das contas apresentadas pelos chefes do Poder Executivo Municipal, devendo a informação abranger o período previsto no artigo 1º, alínea G, da Lei Complementar 64 de 90, 5 anos contados a partir da data da decisão. Cordialmente, Carolina Sanfelice Mariani, promotora de Justiça Eleitoral. Ao excelentíssimo senhor Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores do Pajuçara. São essas matérias que constam na ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o Darley secretário, então, para que colhe inscrições para quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel, vereador Valdecir, vereador Marino, vereador Deia, vereador Edésio, vereador João, vereador Jacinto. Não há inscrito, senhor presidente.
Inscrições para o grande expediente.
Vereador João, vereador Edésio, vereador José Faustov, vereador Marino, vereador Valdecir, vereador Joel, vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador João.
Quero saudar o presidente, vereador Erasmo, os demais companheiros, ou melhor dizendo, vereador Gustavo, e os demais companheiros da mesa e os demais vereadores de todas as bancadas. Eu gostaria de somente dar meu voto favorável, meu apoio ao projeto de lei 1286, onde autoriza o município de Pejuçara a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Educação para ajustamento das matrículas. Os vereadores aí que antes de iniciar a sessão já falaram a respeito disso, a gente sabia mais ou menos do que se tratava, então somos favoráveis. E gostaria de mais uma vez usar deste espaço, como costumeiramente a gente, quando perde alguma pessoa, algum ilustre do nosso município, a gente tem os nossos sentimentos, a gente, enfim. E hoje a gente está aqui, veio na tribuna para lamentar mais uma vez o trágico falecimento de uma pessoa, de uma ilustre de Pejuçara, da qual foi a professora Yara Bergoli. Então, de que a gente tem grandes lembranças, boas lembranças do seu trabalho perante a comunidade, do seu trabalho social, seu trabalho nas entidades, enfim, em toda a comunidade. Acredito que é do conhecimento de todos os vereadores. E a gente fica quase que sem palavras quando vê uma fatalidade dessa, uma pessoa ainda jovem, podemos assim dizer, que tinha muito ainda a contribuir para o nosso município. E a Yara deixa aí um círculo vasto de amizades, de relacionamentos a nível de região e de município, onde foi por mais de 10 anos secretária municipal, foi da educação, foi da indústria e comércio, foi da saúde. E a gente sente a perca e principalmente da maneira com que tudo isso ocorreu. Então a gente deixa as nossas condolências à família, ao Raul Bergoli, ao Giovanni, à Renata, ao Ricardo, à Dona Doreima, enfim, a todos os seus familiares, e que Pejussara perde, então, mais uma vez, uma pessoa com grande potencial. Então, como eu era bastante amigo da família, a gente tinha um laço de amizade bastante estreito através de seus filhos, né? E a gente está aí desde o dia em que ocorreu, né, triste, mas também a gente vê que os exemplos que a Yara deixou, eles podem ser seguidos por muitas pessoas que tenham disponibilidade e que podem fazer algo para as entidades, municípios, para mesmo não tendo cargo público, como era o caso dela agora, mas que nunca se negou a colaborar. E a gente viu que a última colaboração assim, que ela deu para o município foi durante a Expofeira, onde tivemos a oportunidade de participar do café com a apresentação do programa dos italianos, e ela era uma incentivadora desse evento e não media esforços para que tudo isso acontecesse da melhor maneira. Então fica aí meu pesar, meus sentimentos à família e a Pejussara por essa perda inestimável. No demais é essa, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Edésio.
Uma saudação, presidente, vereador Gustavo, saudação também aos demais que acompanham a mesa, saudação aos colegas vereadores. Com relação às indicações dos companheiros, tem meu apoio. Também eu gostaria de fazer um pedido formal aqui, já que não deu tempo de encaminhar junto à Secretaria da Câmara, mas que o vereador presidente transmita à Secretaria de Obras, alguns reparos num bueiro lá próximo ao cemitério de Vista Alegre. Segundo os moradores, está desmoronando as laterais, né? Então, para o pessoal da Secretaria de Obras que dê uma olhada e que faça os reparos necessários. Também com relação a viagem de amanhã a Cruz Alta, eu acho assim que se alguém tiver interesse em ir, eu acho que ainda há, eu acho que tem vagas, pelo menos até hoje de tarde tinha.
Pois não, vereador.
Na questão do ônibus, eu vi que o guri do alemão está lá fazendo a lista lá em casa. Se incluir alguém, teria que incluir agora por causa da lista, com identidade e tudo. É isso.
Pois é, ainda está em tempo. Se alguém quiser ir, ainda está em tempo. Eu acho que, para quem não conhece, eu acho que vale a pena, né? Que não será um dia perdido, mas sim um dia de conhecimento. Então, quem puder ir, né? Com relação também à morte trágica da professora Yara, eu vejo assim que eu no momento fiquei muito chocado, porque foi aluno dela, e quando vi no jornal ali que ela tinha o título de professora amiga da turma, e talvez eu acho que a nossa turma tenha sido uma das primeiras turmas que ela tenha, quando ela começou a lecionar no Ângelo Floriano. Em 1982, 1983, eu não me recordo bem. E naquela época, a nossa turma tinha escolhido ela como conselheira da nossa turma. Então, Então, de fato, uma pessoa de um relacionamento fantástico, né, com todas as pessoas, independente de cor ou posição financeira, né, uma pessoa de um vasto relacionamento. E com certeza eu digo aqui que Pejuçara, né, a comunidade Pejuçara, talvez vá sentir muito saudade dessa pessoa, né? A gente sabe que o trânsito está aí toda hora matando, né? E principalmente a BR-285, eu tenho certos horários, principalmente em torno das 5 às 7, 7 e meia da noite, que é horrível de andar, né? Hoje à tarde, né, à tardinha, morreu dois jovens de Juiz, um jovem e uma jovem, né, que eram funcionários do centro de referência do trabalhador, também se envolveram num acidente e faleceram, né, então está matando toda hora. E infelizmente eu acho que um pequeno descuido, mas que foi fatal. Também quero estender aqui, ó, a família, os meus sentimentos de pesar. A gente sabe de todo o trabalho, né, que ela tem feito dentro do setor público, e não só dentro do setor público, mas enfim, sempre disposta, né, em todos, enfim, trabalhando em todos os setores da comunidade. Será isso, senhor presidente, eu vou a palavra.
Boa palavra, vereador Valdir.
Gostaria de saudar o presidente Gustavo, demais colegas que compõem a mesa diretora e os demais vereadores. Primeiramente, gostaria de manifestar, então, com relação ao projeto 1286, ele vem adequar, então, o que já com a entrada em funcionamento do Fundeb, então o município passa a receber também recursos quanto alunos matriculados na escola na educação infantil. E o projeto vem, então, beneficiar, de certo modo, aqueles alunos que já estudavam na escola estadual e que são crianças ainda que até mesmo os pais não gostariam, talvez, de por obrigação mudar da escola, até porque eles já estão fazendo parte daquele educandário. O município também não pode abrir mão, então, desses recursos. Então, vem favorecer a ambas as partes. Eu acho que me coloquei à disposição para que seja votado hoje e para que seja aprovado. Então, voltando, então me coloco favorável ao projeto. Eu tenho, assim, eu queria fazer uma indicação hoje, mas no fim não vi a necessidade, porque não é uma coisa, não seria um projeto, presidente, mas segunda-feira à noite, depois da sessão, eu fui a uma jantar lá no clube, onde estava... Então, o Renato ofereceu um jantar para todas as pessoas que trabalharam com ele, ou colaboraram com ele durante a feira. Inclusive, praticamente todos os servidores municipais da área de limpeza, de obras, e até mesmo alguns aqui da área de assistência, estavam presentes. E no passado, após a janta, ficamos reunidos com os funcionários lá e sentei uma hora com o pessoal da limpeza urbana. Aqueles que fazem principalmente o recolhimento de entulhos. E eu vejo, conversando assim, chegamos a um problema que está existindo aqui no nosso município, que não sei, não é por meio de lei ou por meio de um projeto de lei que vai se mudar a realidade. Agora, a questão ambiental. Na verdade, o que os nossos funcionários teriam obrigação de recolher seria entulhos e galhos e resto de... Agora, o que a população está largando na rua para ser recolhido é assim, bem... Está sendo... Está dando problema da destinação desse lixo. Inclusive, os aterros onde está sendo colocado isso aí pode ser até motivo de uma hora vir a fiscalização e interditar esses em função dos materiais que está sendo colocado junto com o que deveria ser colocado. E já houve por parte de, assim me passaram, né, na questão da própria responsabilização do município quanto a isso, né? E os funcionários alegaram que eles fazem o trabalho deles para tentar manter a cidade cada vez mais limpa. Então, se eles não recolher a sujeira, eles são cobrados. E outra coisa também, até nós conversando lá, o problema da questão das lâmpadas, essas lâmpadas, pilhas, bateria de celular, coisas que são altamente perigosas, que está sendo largado simplesmente sem tratamento, sem cuidado nenhum. Então, não sei se teria que partir alguma coisa por parte do município, uma campanha de conscientização junto aos moradores para que esse lixo fosse dado um destino. Até porque o caminhão, esse que recolhe o lixo doméstico, ele tem essa disponibilidade de tratar esse lixo, de reciclar, né? Então, não sei qual é a forma que teríamos que encontrar de conscientizar as pessoas de cuidarem dessas coisas. E até mesmo essa parte desse lixo tóxico que até mesmo põe em risco a própria segurança dos funcionários, que ao recolher, isso, ele pode dar problema para eles também. Então, fica o registro aqui, não sei, a minha preocupação que a gente esteve conversando com eles sobre essa questão ambiental aqui do nosso município. Também não poderia deixar de usar esse espaço aqui para lamentar o falecimento da professora Yara, a qual nós tínhamos, além do vínculo professor-aluno, de alguns anos para cá, tive um vínculo maior em função da questão italiana, do curso de italiano, que fizemos parte do primeiro curso de italiano. E ela, então, além dos cargos políticos ocupados nas administrações municipais, também hoje exercia o cargo junto ao Sindicato Rural de presidente da Comissão de Produtoras Rurais. E também, todos sabem, da primeira presidente e grande incentivadora, fundadora da Associação Cultural Italiana, a qual a gente faz parte da diretoria e sabe que a Yara vinha fazendo um trabalho assim, grande, no sentido que os resultados iam começar a aparecer. Estava em tratativas já com uma cidade da Itália para um intercâmbio, para a cidade co-irmã, nós íamos fazer parte nesse intercâmbio cultural com essa cidade da Itália. E ela que estava conduzindo todo esse processo. E outras questões a mais, que ela tinha uma grande relação com a Associação Cultural Italiana de Santa Maria. Então ela estava trabalhando bastante nesse sentido. Então é lamentável, a gente sente muito, porque uma pessoa praticamente querida de todo mundo aqui na cidade, estava sempre alegre, estava sempre à disposição para trabalhar quando era convidado. E também a gente lamenta pelo fato de ter falecido desta forma tão brutal, tão inesperada. E até mesmo aqui nós vereadores, eu sei que acho que alguns já foram, eu também fui cobrado a questão que vocês fazem, que não conseguem botar um trevo lá. Olha, por parte da Câmara que eu sei, mais de uma administração, mais de um período legislativo foi tentado, só que esbarra na burocracia, esbarra na própria decisão do DENIT de ver se é necessário ou não. Nós que consideramos necessário agora. É a mesma coisa que acontece ali em Bolzano, que já aconteceu um acidente fatal ali também, eles pedem, já reivindicaram até as lombadas eletrônicas e não tem conseguido. Então é lamentável, a gente faz o que pode, eu colocando para essas pessoas, e muitas vezes parece que nós não temos o interesse. Mas então, infelizmente, é nesses momentos, por causa de um acidente que leva a vida de uma pessoa da nossa comunidade, que vem à tona mais uma vez a necessidade desse trevo modificado no asfalto. Fica aqui, então, o registro da minha parte, como até como amigo da professora Yarda, lamentando essa perda tão inesperada para o nosso município. Era isso, presidente, ele devolve a palavra.
A palavra é do João.
Primeiramente, uma saudação ao presidente Gustavo, os demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, a Carla e o Jarbas, que acompanham sempre os trabalhos da Câmara. Referente às indicações, sendo da necessidade da comunidade, tem sempre meu apoio. Quanto ao projeto de lei, é só uma questão de adequação de uma situação que já vem acontecendo aí no município, onde esses alunos estão dando aula no Ângelo Furian, mas com um professor cedido pelo município. Então vai ser adequado a lei, o convênio, e o professor terá condições de receber pelo município. Eu queria me reportar a questão, vou voltar um pouco ao assunto do roubo do trator aí, porque eu acho que palavras que foi usada aqui foram mal interpretadas e talvez até pessoas tenham usado desse do que saiu no jornal para tentar pôr na cabeça de pessoas que viram o roubo do trator e que avisaram a brigada, de que eu teria dito que eles seriam responsáveis por não ter avisado mais pessoas. Acho que foi mal interpretado o que eu coloquei aqui. Eu acho que o que eu quis dizer é que a brigada, o rapaz fez a parte dele, avisou a brigada. A brigada teria que ter tomado para si a responsabilidade e avisado alguma pessoa do Poder Executivo, porque estava todo mundo no parque de exposições. Eu acho que responsáveis por esse fato existem umas quantas pessoas, que eu não vou aqui citar para não ficar mal interpretado de novo, mas que tem grandes pessoas responsáveis por esse fato, mas que a pessoa que viu e avisou, eu acho que não é o responsável. Então eu queria aqui salientar novamente para que chegue, através do jornal, que nem chegou a outra vez, chegue para eles esse fato, e que eu de maneira nenhuma cheguei para julgar eles e dizer que eles seriam os responsáveis. Quanto ao vereador Valdecir comentava naquele espaço a questão do recolhimento de lixo, acho que saiu uma lei na outra semana aí que lâmpadas, pilhas e baterias de celular e baterias, quem vender vai ser obrigado a recolher, tipo embalagens de veneno. Então, para esse caso, vamos dizer, esse exemplo de baterias, essas coisas, daqui uns dias vai ter que ser adequado. Sei que tem outros dejetos aí que está sendo largado que não seria do recolhimento da...
Permito só para...
Permito.
Não, eu não quis dizer que o que eu me refiro é que as pessoas também têm que ser conscientizadas que não largar essa questão. Se as empresas vão ter que recolher, as pessoas terão que devolver, né? É que nem a própria legislação obriga o produtor rural a devolver as embalagens nas empresas. E muita gente ainda continua jogando dentro dos rios embalagens de agrotóxicos, né? Sabe que... Eu penso a questão do que se pode fazer a nível do município, né?
Obrigado, vereador. Não, concordo com você. Eu acho que daria para se pensar num trabalho de conscientização, né? De fazer uma divulgação na comunidade do que pode ser colocado até nas ruas para o recolhimento do nosso caminhão e o que pode ir para o pessoal que recolhe de Palmeiras das Missões. É, não, vou ter também que me manifestar a respeito da questão trágica que aconteceu no nosso município, com a professora Yara, cidadã do nosso município, também foi minha professora, sempre tivemos um ótimo relacionamento. É um sentimento que abala toda a comunidade. Eu dizia sábado de manhã, até que nós estávamos em questão de reunião política aqui, mas falava que a comunidade de Pejuçara hoje está toda consternada com esse acidente, pois uma pessoa que estava todo dia no nosso convívio e muito querida da maioria da comunidade. Então deixo aqui meus sentimentos a todos os familiares e amigos mais próximos dela, que tenho certeza que estão sofrendo pela grande perda que vem representar para a nossa comunidade nos diversos setores, desde de quando ela foi secretária, nos trabalhos no Poder Executivo, como também nos trabalhos nas entidades do nosso município, e prestando sempre seu trabalho, muitas vezes gratuito, sem qualquer ônus para nenhum setor, mas para poder ajudar a comunidade. Então fica aqui meus sentimentos quanto à perda da professora Yara. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Então, só para nos intervalo, que nós, semana, então, estamos olhando então, esse negócio, nossas falas que vai para o jornal aí. Agora vem um período eleitoral, qual é a parte legal de nós continuarmos colocando no jornal ou não. Então, só para informá-los aí que nós vamos nos informar, né, cara, do que é a parte legal. Não havendo mais vereadores, vamos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Deve ser votado na hora do dia.
Comissão de Finanças e Orçamento. É o projeto de lei número 1286 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1286, de 20 de junho de 2008. Que autoriza o município de Pejuçara, RS, a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação, para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual para a rede municipal. Sala das sessões, em 23 de junho de 2008, vereador José Faustofo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, pelo menos, como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o projeto de lei número 1286 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1286, de 20 de junho de 2008, que autoriza o município de Pejuçara RS a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação, para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual para a rede municipal. Sala das sessões, em 23 de junho de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1286, de 20 de junho de 2008. Autoriza o município de Pejuçara RS a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Educação para ajustamento das matrículas da educação infantil das escolas da rede estadual para a rede municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de junho de 2008. Leonir Perlin, presidente. Desculpa, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, pensa como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, Convido então o meu secretário para recolher inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel, vereador Valdecir, vereador Marino, vereador José Faustolfo, vereador Edese, vereador João, vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Saudando novamente a mesa diretora, demais colegas. Eu só aproveito esse espaço, então, para me manifestar uma questão até pessoalmente, no que nós aqui, eu acho que estamos, parece que a Câmara está meio deixando de lado a questão política que se avizinha, mas acho que nós temos toda a responsabilidade dentro dos nossos partidos e dentro da nossa comunidade de também tomarmos posição, de também que acho que nós vamos estar presentes na campanha e decidindo muita coisa até do próprio município. Em nome do partido, eu recebi hoje um relatório da comissão que analisou, que trabalhou durante 15 dias buscando um entendimento para o nosso município, projetando, oferecendo então a proposta de entendimento. Eu não gosto muito de usar a palavra consenso, porque, de certo modo, eu tenho algumas... A questão, ela favorece ao entendimento, mas ela tira o direito do povo de escolher entre ideias. Mas, então, eu acho que a proposta é uma proposta de entendimento. O consenso seria uma coisa assim de que ela convergisse de todos de acordo com a mesma... dentro de uma mesma ideia, aí eu entenderia a palavra como consenso. Agora, entendimento, então, alguém vai ter que ceder, favorecendo outras pessoas. Então, nosso partido está de... Temos uma reunião da executiva amanhã para analisar a proposta. E até o vereador Joel foi membro da comissão. Não sei qual é os próximos passos, sei que a comissão encerrou os trabalhos e encaminhou a proposta. Agora, não sei quem é que vai puxar a frente para dar continuidade para o entendimento, se é os partidos ou os presidentes. Por enquanto, não tive essa informação, só recebi a proposta hoje. Então, da minha parte, em nome do Partido Progressista, continuamos, então... dispostos a um entendimento para o bem do nosso município. Amanhã a gente vai avaliar a proposta que foi encaminhada pela comissão e segunda-feira todos os partidos então marcaram suas convenções. Torcemos então para que realmente, se é para ver o entendimento como se busca, que seja pensando no município mesmo, não? E não simplesmente para favorecer algumas pessoas a mais dentro de uma coligação ampla. Era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, vereador Edese.
Saudação novamente a todos. Com relação à questão do leite e que amanhã tem essa viagem de conhecimento, eu vejo assim que o mercado de leite é uma questão muito complicada e essa empresa que está se instalando aí tem a sustentabilidade das cooperativas e tomara que de fato consiga ser uma balizadora de preços, porque o que a gente vive aí, tem o Marino que também é produtor de leite, sabe, o Valdecir também, o que nós vivemos hoje em termos de preço é uma verdadeira picaretagem, mas sem vergonha. Porque se a gente analisar ou comparar os valores recebidos no mês passado com esse mês, é uma verdadeira vergonha. Dá para dizer que é uma exploração. Por exemplo, eu aqui uma diferença de 8 centavos do mês passado para esse mês. Né? Então, talvez as empresas aí estejam tirando hoje esses recursos da mão do produtor para tentar competir no momento que essa empresa começa a operar no setor do leite. Então eu vejo assim que tomara que de fato seja uma balizadora de preços e que consiga fazer ter uma média de preço para o produtor também poder se programar dentro da sua propriedade. Com relação à discussão política, vou fazer uma pequena manifestação. Eu vejo assim que não está sendo encaminhado de forma diferente das demais. O que a gente percebe é que são tem muitos interesses pessoais, particulares, enfim, que estão colocados, que estão postos, e que parece que, de fato, o verdadeiro interesse pelo bem do município não é o que está sendo posto em primeiro lugar. Essa é a minha visão, uma modesta opinião, mas que independente do que venha acontecer, seja, ou pelo menos se imagine que seja o que aconteça, aquilo que seja melhor para o município. No momento seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador da lei.
Saúdo a mesa diretora, os colegas vereadores e a nossa assessoria. Com relação até a esse debate hoje que se gerou com relação ao lixo e tal, eu participei até juntamente com o vereador Edésio, né, no início da semana, aquela palestra com relação ao meio ambiente, né, a questão de lixo muito debatida, da Cotrimaio, né, pela Agenda 21. E até a gente vê, né, que a gente é muito fácil analisar que o mundo, né, produz lixo, o mundo está poluindo, né, o mundo está levando sim a natureza, o meio ambiente, a sobrevivência humana na Terra, até para um fundo, dá para dizer, pelo que você vem fazendo. E aí, quando a gente começa, e lá foram mostradas questões de capitais, regiões metropolitanas, município, a gente começa a analisar que há muitas coisas que a gente faz aqui que dá a impressão que não acarreta nada o meio ambiente, né, mas está sim, também, nós estamos contribuindo para essa devastação do nosso meio ambiente, da nossa natureza. E essa questão hoje, até ali daqui foi levantada, a questão específica da pilha, lâmpadas, bateria, até o vereador Joel falou muito bem, né, da questão da responsabilidade das empresas que vendem. Agora, se nós sabemos hoje que tem no nosso, esse nosso lixo ali, que seria específico para questões de, né, de ligada a árvores, coisa que a natureza, né, não atrapalha o ciclo da natureza, eu acho até que, como sugestão, nós teríamos que, através do poder público, ir nesse lixão e buscar esses produtos que estão lá, né, depositados, e que não seria conveniente, porque qualquer cidadão que se fazer uma denúncia que existe pilha misturada lá no meio daquilo lá, vocês não imaginam o que vai acarretar o poder público. Então, presidente, eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade. Se cometeu-se esse erro de botar lá isso aí, nós não podemos aqui querer culpar quem foi, né? Porque se o servidor levou porque alguém jogou, e daí vamos culpar quem? Mas eu acho que nós temos esse compromisso por ser um ente público. Então, acho sugestão para a mesa, presidente, que nós podemos conversar com o pessoal de obras, o prefeito mesmo, de ter essa humildade de ir lá e vasculhar e buscar esse produto, porque não se pode admitir, se alguém denunciar que existe pilha num lixão assim jogado, né? Isso é, existe já muito trabalho, né, nas regiões maiores, metropolitanas, e os municípios hoje, na verdade, eu sempre comprei pilha e nunca vi alguém me dizer que tem que devolver pilha, né? Só que agora vai ser, isso é uma questão que nem essa dos agrotóxicos aí, só que ninguém devolve, né? Na verdade, tem um grande movimento, mas até mesmo nessa reunião da Agenda 21 ali, eles citaram que em torno de 10% se devolve, né, das embalagens, né? Então, com certeza, a pilha e a lâmpada não vai ser diferente. Não vai ser diferente porque, infelizmente, as pessoas se movem muito pela questão financeira. Então, sem você recompensar, com certeza ninguém vai devolver uma pilha no mercado onde comprou, né? Então, é essa a nossa cultura. mas que nós temos que, com certeza, urgentemente resolver essa questão aí, que vem aí afrontar essa questão aí, né, da saúde não do meio ambiente. Com relação ao desencaminhar da política, eu disse aqui há um tempo atrás, aqui nessa tribuna, que eu não era defensor de grandes coligações, porque nós vemos no dia a dia o resultado dessas grandes coligações. E que se às vezes temos pessoas lotadas em setores e não fazem bem, como diz prefeito, como diz secretário, como diz partido, como diz nome, eu não entendo por que, que essas pessoas permanecem por 4 anos em setores, sendo que não são pessoas concursadas. Então, não gosto de grande coligação, porque é esse o ônus para um administrador de ter que estar lá com uma pessoa, um cidadão, que um partido indicou, independentemente não da capacidade de fazer as coisas, e tem que estar lá engolindo por 4 anos. Então, eu digo para vocês que não quero dizer aqui que quero um confronto no nosso município e tal, mas como já participei de eleições, eu nunca vi problema dizer que a gente não pode ter uma eleição disputada em nosso município. Isso não é discurso para mim, né? Dizer que eu quero entendimento porque o confronto é ruim, porque não. Eu sempre acho salutar o confronto, e a prova disso, porque eu sempre fiz amizade com meus adversários e se criou na política. Eu não fiz amizade com o Valdecir, que está aqui hoje, né, de outras coisas, e a gente participando na política, a gente aprendeu a ser amigos, e um exemplo com todos os vereadores, que outros a gente já tinha. Então, eu sempre disse que para mim uma disputa é salutar se a gente aprende a fazer de forma que tem que ser feita. E me surpreende porque esse embate, essa enrolação, dá para assim dizer, ela vai até o dia 30, e tenho a certeza que não é pelo desenvolvimento, não. Pode ter por algumas pessoas esse desejo, mas por mais pessoas tenho certeza que não é pelo desenvolvimento. Então, não quero aqui generalizar, mas tenho absoluta certeza que esse desenrolar aí tem muitas coisas por trás disso, e nós não podemos se omitir porque nós temos essa responsabilidade por sermos políticos. Então, mas quero sim que aconteça algo assim que seja melhor para o nosso município, independente de quem ser o prefeito. Mas não digo assim que se haver uma disputa nós vamos se acabar, não, porque todas as pessoas têm condições, né, de fazer algo de bom para o município, né, independente de partido, só que temos que ter sim caminhos. Eu defendo uma hipótese, assim como cada um defende, assim, mas é interessante, né, esse debate, mas não gostaria que se levasse para o último dia, porque a gente sabe muito bem o que é bom para o município, então não podemos ficar nesse jogo de vai e vem, e leva e traz, e ninguém decide nada. Então é uma pena, porque eu não gosto disso, eu nunca participei de uma forma assim, porque sempre o meu partido, com meus companheiros, nossos partidos coligados, nós sempre estávamos ali já, né, com as nossas propostas, trabalhando, e hoje, infelizmente, até agora não se discutiu proposta ainda. Né? A gente fala tanto em desenvolvimento, mas ninguém está discutindo, né, o caminho certo por proposta, sim, talvez por partido, por pessoas, enfim. Mas é bom registrar, porque é a vontade da gente, e não que isso vai interferir também nos caminhos aí que vão suceder no futuro. Mas que a gente possa, sim, ter, né, essa capacidade de realmente fazer a coisa para acontecer de maneira sadia, de maneira que a gente não desune, e que com certeza a gente sempre vai adquirir conhecimento e melhorar a nossa convivência, porque hoje a gente se reúne com um grupo, é difícil você sair de casa para visitar uma família, mas na época de eleição a gente visita várias famílias, conhece amigos e reúne um grupo assim do teu partido, enfim, de coligados, enfim. Isso aí é bom para o ser humano, porque a gente, infelizmente, só pela política a gente consegue às vezes se unir, e não deveria ser assim, mas é assim que funciona. E também, acho que já está esgotando meu tempo, presidente, eu acho que os colegas falaram muito bem que eu fui aluno da professora Yara, convivi com ela aqui de vereador como secretária da saúde, e digo pelo que eu conheci dela que ela, para mim, é um exemplo de pessoa, porque ela não fazia parte do meu partido, e isso nunca nos interferiu para a gente discutir política ou discutir ação, e ela sempre estava aberta, conveniente, amigavelmente falando. E isso faz com que dela, uma grande pessoa, e que pena, né, que partiu tão, né, de uma forma tão precoce, dá para assim dizer, né, de uma forma brutal, que não merecia com certeza isso, mas são coisas que acontecem, e hoje só nos resta, né, nos solidarizar com a família e as pessoas, né, que faziam parte de sua família e amigos. Então, lamentar esta perda, né, assim como os colegas se manifestaram. Era isso, presidente, levou a palavra.
Não havendo mais vereadores, então gostaria aqui de lembrar os nossos colegas aí que estão, acho que vamos fazer a sessão na terça-feira, às 19 horas. Teremos eleição da mesa diretora dos trabalhos. Então aí a gente, eu estava me lembrando agora, acho que vamos fazer terça-feira a sessão. Não havendo mais vereadores, então, quero agradecer a presença dos vereadores, assessora Carla Jarbas, informá-los de estão que dia 1º de julho, às 19 horas, será feita a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.